àquela tribuna que o Chega não tem nenhuma proposta de reforma do SNS, e eu até fiquei a pensar, e por isso preocupei-me, qual era a grande proposta então que o PAN hoje trazia de reforma do SNS, porque pensei, se o Chega de facto não trouxe, e para estar a ser chamado a atenção, o PAN deve ter aquelas propostas que mudam a nossa vida para sempre. E fui ver, e de facto o PAN hoje tem uma proposta que é para se ajudar, no fundo, a que o medicamento Pembrolizumab, é esse o nome dele, possa ser comparticipado. Eu lembro-lhe, Sra. Deputada, que há duas semanas houve uma reunião numa comissão sobre precisamente este medicamento e sobre esta comparticipação. Uma comissão em que o Chega teve presente, penso que o PS também e o PSD... A Iniciativa Liberal e o PCP estiveram presentes. A Iniciativa Liberal não esteve, pronto. O PCP esteve presente. O Bloco também esteve presente. Não se... Mas há quem não estivesse presente e o PAN não estava presente. E, portanto, o Chega já propôs a recomendação disto mesmo, já levou isto à discussão da Comissão e o PAN nem sequer se dignou a ir discutir isto. E hoje a única coisa que nos traz é isto. Ó, Sra. Deputada, eu ainda me recordo quando a Sra. Deputada, na última legislatura, andava a pedir, por favor, para isto não cair, para não cair e para salvar o governo do Partido Socialista, que estava a degradar o SNS, e eu percebo, passou de 4 para 1, de 1 vai passar para 0. Mas, ó, Sra. Deputada, o SNS para nós é mais importante que qualquer lugar de deputado que haja nesta Assembleia. E por isso, ao contrário de si, continuaremos a criticar a degradação do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra ao Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas queria fazer uma interpelação à mesa.
Faça favor, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, queria fazer uma interpelação à mesa porque acho que é importante que fique registado que o PAN não tem lugar na Comissão de Saúde, por isso mesmo não estive presente naquele que foi o debate que o Senhor Deputado referiu, mas queria também deixar aqui claro que não peço a defesa da honra nem em nome do PAN nem em meu nome pessoal, porque bater em mortos, Senhor Deputado, o PAN está bem vivo e a diferença sabe qual é? É quando conseguimos aprovações nesta Assembleia e o Chega teve zero.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para que efeito.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Passa a palavra.
Sr. Presidente, só para recordar, nos mesmos termos, Sr. Presidente, que eu também já fui deputado único, Sr. Deputada, mais tempo do que a Sra. Deputada já é, e a Sra. Deputada podia pedir, se era um assunto tão importante, podia pedir para estar presente nessa comissão. Achou que era importante trazê-lo a plenário...
Sr. Deputado, se é uma interpelação à mesa, deve-se dirigir à mesa e não à Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu olho para si então, Sr. Presidente, se é essa a questão, exato. Eu dirijo-me aí para si. É, a Sra. Deputada esquece que eu também já fui deputado único e sei bem que um deputado único pode fazer esse requerimento, está presente. Isso era um tema tão importante para a Sra. Deputada, foi isso que nós quisemos aqui referir, que devia estar presente.
Muito obrigada. A mesa não tem resposta para essa interpelação.
Quanto ao resto, Senhora Presidente, os números falam por si próprios. Se há algum partido morto aqui é o Partido PAN. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o direito à saúde faz parte da cidadania. Nem sempre foi assim, convém não esquecer. Temos um Serviço Nacional de Saúde Universal que a todos deve responder de forma geral e tendencialmente gratuita. Tínhamos ou não a possibilidade de escolher onde nos tratamos, a liberdade de escolha do médico e do hospital, sabemos todos que não garantiria igualdade de acesso universal. E felizmente, senhoras e senhores deputados, temos uma Constituição. E nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos o genuíno propósito de respeitá-la e cumpri-la. Senhoras e senhores deputados, o agendamento potestativo do PSD tem o mérito de dar a conhecer quais as recomendações que o PSD propõe para melhorar o acesso aos cuidados de saúde dos portugueses. Digo recomendações porque são projetos de resolução em que os considerandos são mais justificativos do que a parte resolutiva. E pasme-se, muitas das recomendações, as que até podiam merecer alguma da nossa concordância, são redundantes e extemporâneos, pelo simples facto de que estão em curso ou até já executadas. Se não, vejamos. Propõem a promoção da saúde e prevenção da doença. Senhoras e senhores deputados, eu lembro que pela primeira vez temos uma Secretaria de Estado para o efeito. É significativo, mas já existe. A aprovação do Plano Nacional de Saúde para 2020-2030 foi aprovado em maio de 2023. O nosso propósito, senhoras e senhores deputados, é a melhoria de acesso aos cuidados de saúde, prosseguindo sempre o princípio de que ter direito à saúde é ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, sem barreiras financeiras, geográficas e sociais. O PSD não concorda, nós sabemos, mas a simples discordância não nos afasta do debate. Senão, continuaremos a rebater o que propuseram, muitas das medidas que propuseram estão já executadas. Outra das medidas, a título de exemplo, Agência para a Promoção da Saúde. Está em curso, senhoras e senhores deputados. A nova lei do tabaco, estamos a melhorá-la em fase de especialidade. A requalificação e modernização do Serviço Nacional de Saúde, potenciando os investimentos e reformas do PRR. Exemplos. Robôs cirúrgicos. Tínhamos um, temos quatro. 300 milhões para a digitalização. 378 balcões do Serviço Nacional de Saúde, do SNS 24, já em todo o país. Falemos da desburocratização, alargamento para 12 meses de validade das receitas e exames, abolição da necessidade de atestado médico até 3 dias, projeto piloto das urgências SNS 24, alargamento de baixas de doentes oncológicos para 3 meses. Senhoras e senhores deputados, reduzir a burocracia pode equivaler a 1,5 milhões de consultas. E aí é isso que nós os dois propomos. Mas vamos continuar. Falemos da valorização dos recursos humanos. Mais 3.691 trabalhadores em maio de 2023 do que em dezembro de 2015. Destes mais de 3 mil trabalhadores, 6.797 são médicos, 11.976 são enfermeiros, 2.181 técnicos de diagnóstico e terapêutica, mais 9.737 outros grupos profissionais. Perguntam, chegam? Não chegam. Não chegam, de facto, para dar uma resposta mais atempada. Mas é por isso que vamos continuar a lutar. Senhoras e senhores deputados, eu não quero ser exaustiva, mas o que o PSD recomenda está a ser feito e já com resultados. No entanto, senhoras e senhores deputados, temos discordâncias gritantes. O PSD faz uma proposta de dar médico de família a 3 milhões de portugueses. Mas, senhores deputados, seriam 3 milhões de portugueses com um médico de família digital. Uma espécie de chat GTP. É para mim e para todos nós incompreensível esta proposta que fazem. Mas talvez terão oportunidade de nos explicar melhor o alcance desta proposta. O alargamento, também propõem o alargamento da ADSE para todos. Outra proposta que pode até merecer a simpatia de alguns, mas que não faz sentido, seria uma duplicação e sobrecarga para os serviços. E sendo pago pelos beneficiários desde a sua origem, criaria desigualdades para os que há muitos anos já descontam com os que agora teriam essa possibilidade. Em suma, seria um novo seguro de saúde. Mas se existe já uma panóplia enorme de seguros no mercado, não queremos Nós, enquanto socialistas, desvirtuar a ADSE, nem vemos sequer necessidade disso. Reconhecemos alguns desafios a superar na gestão do Serviço Nacional de Saúde e não podemos pôr em causa os ganhos em saúde que conseguimos nas últimas décadas. A resistência do Serviço Nacional de Saúde às sucessivas crises e ataques dos seus adversários, também é bom que se diga, deve-se ao empenhamento generalizado dos seus profissionais, dos cidadãos e de todas as forças que dia a dia o defendem, cumprindo um imperativo constitucional e um dever de consciência individual. Não vemos melhor e mais justo serviço que a todos serve, em que todos contribuímos enquanto estamos saudáveis para beneficiarmos dele quando estivermos doentes. A isto chama-se a ética da solidariedade. É essa em que acreditamos. O Serviço Nacional de Saúde, Sr. Deputado Miranda Sarmento, é e continuará a ser a grande conquista social da democracia. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. A Senhora Deputada tem 3 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder todos em conjunto? 2-1. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, por vezes há elogios que mais parecem insultos, mas eu pergunto-lhe o que é que acha deste em particular. Luís Montenegro, quando na segunda-feira passada deu uma conferência de imprensa para apresentar publicamente as iniciativas que o PSD trouxe a debate, disse, e cito, registro que o Sr. Ministro Manuel Pizarro cada vez mais se aproxima do discurso do PSD. E eu pergunto-lhe se vê isto como um elogio ou se como um insulto. É que o PSD, este PSD, é o mesmo que ainda há pouco o PS lembrava que votou contra a existência do Serviço Nacional de Saúde à data da sua criação. E por isso eu pergunto-lhe o que é que a Sra. Deputada acha quando o líder do PSD, o mesmo PSD que acusa de ter votado contra o SNS à data da sua criação, elogia o Sr. Ministro Manuel Pizarro, que dizem eles, é quem materializa, é o grande porta-voz das posições políticas do PSD. Acha isto um insulto ou acha isto um elogio? Eu pergunto-lhe isso porque, na verdade, ter uma discussão sobre o estado atual da saúde e continuar sem responder à pergunta que há semanas anda a ser feita no país, parece querer desviar as atenções do tema. E parece, acima de tudo, querer apontar para outro lado que não o problema real da saúde que nós temos. Senhora Deputada, por exemplo, lá na sua intervenção, o Sr. Ministro, por 2 vezes que foi à Assembleia da República, a Sra. Secretária de Estado, noutro momento, na Assembleia da República, tudo isto, nas últimas 2 semanas, nunca respondeu, por exemplo, porque é que está no Santa Maria a fazer exatamente aquilo que o PSD propõe, que é entregar a privados serviços que o Santa Maria poderia fazer. A senhora deputada poderá dizer, bem, mas nós já respondemos que é por haver obras que vão entrar em curso e que por isso temos que desviar o serviço do Santa Maria para o privado. Senhora deputada, sabe tão bem quanto eu que a previsão para encerramento do serviço é de 1 de agosto e o início de obras não se sabe porque elas não foram sequer adjudicadas. Mas mesmo aceitando essa ideia, que era só no dia 1 de setembro que se iriam iniciar as obras, eu pergunto-lhe porque é que agora, em julho, no dia 3, mas no início desta semana, já houve uma grávida que foi enviada de Santa Maria para o privado. É que esta realidade concreta demonstra, afinal, que o que o Governo está a tentar esconder com esta ideia de vamos ter ali o melhor bloco de partos no país e por isso é que tivemos que encerrar, bem, encerramos uns dias mais cedo, mas teve que ser,
Na verdade, o que está a esconder é que o maior hospital do país não tinha médicos suficientes para responder durante o verão. E isto é que é gravíssimo. E eu pergunto-lhe,